Rio de Janeiro, 6 de maio de 2006. Olá, boa tarde. Eu sou Nerson Almeida e você está em sintonia com o Revista Jovem. Hoje o nosso programa traz um especial sobre Dom Helder Câmara. Daqui a alguns dias entra em cartaz o filme Dom Helder, o Santo Rebelde. Vamos então aos destaques da semana. Walter, boa tarde. Quem você buscou na universidade para falar um pouco mais sobre a personalidade de Dom Helder?
Boa tarde, Nerson. A decana da PUC-Rio, Maria Clara Bingemer, analisa a sua figura carismática.
Ex-assessora de Dom Helder Câmara, Marina Bandeira, fala sobre a importância histórica do religioso. Vitor, você assistiu ao filme. Quem você entrevistou?
Eu conversei com a diretora Érica Bauer e com os alunos do Centro Acadêmico de Teologia sobre a influência de Dom Helder na juventude.
E na coluna de cinema, o professor Miguel Pereira comenta o filme Dom Helder Câmara, O Santo Rebelde, da diretora Érica Bauer. Serão realizadas no auditório do Rio Data Center, RDC, 4 palestras sobre o filósofo Gilles Deleuze. Temas relacionados à obra de Deleuze serão abordados, passando pela literatura, o cinema, a política e a filosofia. Os encontros vão começar na terça e irão até sexta-feira, das 7 às 10h30 da noite. O Revista Jovem traz para você, ouvinte, um especial sobre um homem que marcou a história da igreja no Brasil. Estamos falando de Dom Helder Câmara. Ele nasceu em Fortaleza no dia 7 de fevereiro de 1909. Ele se ordenou aos 22 anos. Em 1936, Dom Helder chegou ao Rio, onde passou a se dedicar às atividades apostólicas e exercer as funções de diretor técnico do ensino da religião. Em 1952, foi eleito bispo auxiliar do Rio de Janeiro, criou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Conselho Episcopal Latino-Americano. Mas Dom Helder não parou por aí. Ele fundou a Cruzada de São Sebastião e, em 1959, o Banco da Providência. Dom Helder foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife em 1964. No exterior, o religioso ficou conhecido pelas suas pregações pela paz e pelo seu trabalho contra a miséria. Ele morreu em 27 de agosto de 1999, aos 90 anos. Caso você queira conhecer melhor a vida de Dom Helder, ouça o nosso programa e assista ao filme que está entrando em cartaz, Dom Helder, O Santo Rebelde, de Érica Bauer. Bem, Dom Helder Câmara teve muitos colaboradores em suas obras sociais. Uma delas é Marina Bandeira, ex-assessora do religioso. Por ter experiência no relacionamento com a imprensa, Marina foi convidada a participar da organização do 36º Congresso Eucarístico Internacional, realizado em julho de 1955. O convite foi feito pelo Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e seu amigo, Dom José Vicente Távora. Ele era o responsável pelo setor de divulgação do evento. Foi justamente na organização do Congresso que Marina teve a oportunidade de conhecer Dom Helder, no Palácio São Joaquim, no Rio de Janeiro. Marina disse que o trabalho dele a impressionou de imediato.
É importante caracterizar o Dom Helder também como extraordinário administrador, não gerente, administrador no sentido moderno. Então, toda semana, quarta-feira, aquele horário, reuniam-se o quê? Umas 30 pessoas, mais ou menos, cada uma encarregada de um setor na organização do Congresso. A pessoa encarregada de alojamento, que esperavam-se muitos milhares de pessoas de outros estados, de outras cidades, que teriam que se alojar no Rio de Janeiro. E eu fiquei impressionada com aquela figura que era objetivo e, ao mesmo tempo, um grande místico. Então, era todo um tipo de administração que eu diria com tranquilidade, extremamente moderna. Todas as entrevistas que ele dava na televisão, no rádio, imprensa, tudo isso, deu ao Dom Helder um prestígio extraordinário.
Na década de 60, a Aliança para o Progresso era um programa, teoricamente, previsto para ajudar os países latino-americanos e foi coordenado pelo governo dos Estados Unidos, do presidente John Kennedy. De acordo com Marina Bandeira, Dom Helder era extremamente contra essa aliança.
Nós estávamos em pleno início da pressão do que veio a ser chamado Guerra Fria. E o Dom Helder, numa conversa que teve com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, disse que não acreditava na Aliança para o Progresso. Deu as suas razões e o embaixador perguntou se Dom Helder concordaria em repetir para a televisão americana. Disse que sim e repetiu. Foi um programa curto, mas em que ele diz, não tem o menor sentido. Porque esse dinheiro que vocês vão aplicar para a Aliança para o Progresso, supostamente para ajudar a América Latina, primeiro vai ser administrado pelas elites, não, o dinheiro não vai chegar ao povo, porque a burocracia de vocês e nossa é enorme, e terminava dizendo, uma boa parte desse orçamento já está claro que vai ser para Forças Armadas. Curiosamente, a partir desse momento, começou a desaparecer o nome Dom Helder na imprensa, de um modo geral.
Em março de 1964, Dom Helder foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife e logo assumiu a função no dia 12 de abril do mesmo ano. Pela sua visão social, ele não concordou com o golpe militar. A partir disso, ele criou o governo colegiado, o movimento Encontro de Irmãos e a Comissão de Justiça e Paz. Marina Bandeira contou como foi a contribuição de Dom Helder na luta contra a ditadura.
Quando ocorreu o governo militar propriamente dito, Dom Helder estava em Roma e já começou a difamação pela imprensa. Todo o tempo da repressão militar, o Dom Helder teve um papel muito grande, porque nesse primeiro momento eles só atacavam a figura do Dom Helder. Houve uma espécie de tentar isolar, não o episcopado enquanto tal. Eles pretendiam dividir o episcopado. De tanto falar mal do Dom Helder, Dom Helder estava sendo vítima. E como vítima, acabava fortalecido. Então veio a lei do silêncio, em que era proibido mencionar o nome do Dom Helder.
Dom Helder defendia a luta contra a ditadura sem violência. Ele seguiu essa linha através da organização de um movimento concreto que se estendeu por outros países da América Latina e se chamou Ação Justiça e Paz. O religioso pediu para ser preso com todo o grupo caso algum membro fosse detido por causa de sua militância.
Dom Helder pregava a não violência. Eu vejo, do que eu vivi, eu sinto que o Dom Helder teve uma influência muito grande com membros expressivos do episcopado contra nos igualarmos à violência da polícia, à violência do exército, à violência de toda a atitude do governo. Então, eu acredito que o Dom Helder e todo o grupo, mas foi ele o iniciador, todos aqueles bispos, pessoas, etc., contribuíram para evitar uma sangueira tremenda, como ocorreu no Chile, como ocorreu na Argentina, como ocorreu no Uruguai.
Um dos maiores feitos de Dom Helder Câmara foi a criação do Movimento de Educação de Base, o MEB. Marina explicou como funcionava esse órgão.
Educação de base, entendido no sentido mais amplo possível, porque não era só ensinar a ler e escrever, mas ensinar a pensar. E eram grupos de discussão junto do povo. Primeiro você escolhia as equipes, inicialmente por intermédio do bispo local, depois não mais. Quem assinava carteira de trabalho era eu, não era bispo, e quem realmente fazia o trabalho adequado. E em pouco tempo desenvolver-se com grande influência da juventude universitária católica, da JUC, foi se desenvolvendo o conceito de consciência histórica. Qual é o papel da pessoa hoje, mas tendo em vista um passado, qual é a realidade e o que eu quero para amanhã. Quer dizer, ter uma consciência que você é uma figura da história da sociedade, da história do Brasil, da história do mundo. Qual é o seu papel, sua consciência dentro do mundo, num conceito histórico?
É comum dizer que no Brasil as pessoas não se interessam pelo passado. Marina Bandeira ressaltou que o filme Dom Helder, o Santo Rebelde, de Erika Bauer, contribui para a recuperação da memória do povo e de personalidades tão importantes como a de Dom Helder Câmara. Ela também criticou o pouco interesse das distribuidoras em divulgar o documentário no Brasil. Dom Helder Câmara era um homem carismático, uma figura dotada de gestos marcantes, postura política e discursos bem-humorados. Mas nem por isso ele extrapolava os limites da fé e deixava de ser um homem da igreja. Walter, o que a professora e decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio, Maria Clara Bingemer, falou sobre o homem Dom Helder?
Nerisson, uma das principais marcas do documentário Dom Helder, o Santo Rebelde, é o resgate de atos marcantes do arcebispo, em que a força das imagens despertam diferentes emoções. Maria Clara Bingemer assistiu ao filme de Erika Bauer e gostou do resultado final. A decana ressaltou que o principal mérito da obra é justamente não mostrar Dom Helder como uma figura isolada, e sim um homem que pertenceu fielmente ao movimento da igreja.
Gostei muito do filme. Acho que se sente no filme, assim, que as pessoas que fizeram o filme têm uma admiração grande pela figura de Dom Helder. Isso passa, realmente, no filme. Acho que o filme escolhe muito bem os episódios, as imagens, né? E não deixa de lado os aspectos conflitivos que tinha a personalidade dele, quando ele entra em conflito com a própria hierarquia da igreja, e a atitude dele de sempre fechar com a igreja, mesmo que tivesse que que sufocar alguma coisa que ele estava querendo fazer. Eu acho que o filme é muito feliz nesse sentido, né? Não é simplesmente botar Dom Helder como uma vedete do compromisso social da igreja, mas realmente um homem de igreja que pertence.
Dom Helder afirmou uma vez a seguinte frase: "Sonho que se sonha junto torna-se realidade." O religioso não apenas idealizava projetos, mas implantava ações concretas. O caráter empreendedor de Dom Helder foi lembrado por Maria Clara. Para a decana, ele foi a primeira figura pública que viveu entre a profunda espiritualidade e o intenso compromisso com os pobres.
A figura de Dom Helder sintetizou isso de uma maneira excelente. Por ele ser bispo e por ter a projeção mediática que ele tinha, ele foi assim o primeiro e foi paradigma para muita gente. Depois, ele não era apenas assim um místico que fazia trabalhos assistenciais, ele era um estratega. Então ele criou coisas que ficaram, institucionais inclusive, a CNBB, a Cruzada São Sebastião. Ele era um homem que unia muitos talentos na mesma pessoa. Um empreendedor, uma pessoa que via longe, né? De visão larga, e ao mesmo tempo era alguém que tinha uma profunda fidelidade à igreja, uma profunda fé.
Na opinião de Maria Clara Bingemer, a síntese entre religião e compromisso foi o maior legado que Dom Helder Câmara deixou para a fé católica. Ao longo de sua vida, o arcebispo escreveu diversos livros que foram traduzidos em vários idiomas, como japonês, inglês, alemão, francês, espanhol e italiano. Ele recebeu cerca de 600 condecorações, entre placas, diplomas, medalhas, certificados, troféus e comendas. Walter Dain para o Revista Jovem.
Nos anos 60, era muito comum que os jovens saíssem às ruas para contestar, tanto no Brasil quanto no exterior. Dom Helder sempre foi engajado na luta pelos direitos humanos e também questionava a situação da miséria e da pobreza no mundo. Até hoje, ele serve de inspiração para aqueles que lutam contra as injustiças sociais. Vitor, qual a ligação dos jovens com Dom Helder?
São muitas, Nerison. Fundações, projetos sociais, centros de lazer ligados às crianças e adolescentes e colégios levam não só o nome, mas as ideias de fraternidade pregadas pelo arcebispo de Olinda. Dom Helder conquistou a confiança dos grupos de jovens do Nordeste e, consequentemente, de todo o Brasil. Ainda durante a ditadura militar, ele se uniu a movimentos católicos, como o Grupão, a Juventude Operária Católica e o Grujuba, que expressava opiniões contrárias ao novo regime repressor instalado. Proibido de falar, Dom Helder saiu pelo mundo, pregando a paz e os direitos humanos. Encantou auditórios e, mais uma vez, os jovens dos países em que esteve. Para o estudante e presidente do Centro Acadêmico de Teologia da PUC-Rio, Alexandre Magalhães, o ponto mais importante na trajetória de Dom Helder foi o papel da igreja na construção da consciência política. Ele acredita que o arcebispo desempenhou um papel fundamental de politização, que serve inclusive de incentivo para os jovens de hoje.
A importância da participação dele enquanto igreja foi essa, é mostrar para o jovem, para o integrante da igreja, que ele deve sim participar da política, né? E tendo sempre a Sagrada Escritura como a linha dele, o ponto norteador dentro da política. É fazer da política um instrumento para a construção do reino de Deus.
Já a universitária Viviane Silva, que também estuda teologia, afirma que Dom Helder serve de modelo na medida em que ajuda o jovem a formar uma identidade cristã.
Para mim, Dom Helder é a figura que ajuda hoje, nesse mundo em que a igreja tem uma dificuldade imensa de se comunicar com os jovens, ajudar o jovem a criar uma identidade cristã. Dom Helder é aquele que propõe ao jovem uma identidade de uma igreja libertadora, de uma igreja que está realmente voltada aos pobres, de uma igreja que está realmente enculturada. Nessa perspectiva, eu acho que Dom Helder pode colaborar imensamente para a pastoral da juventude, na busca da identidade da pastoral da juventude, na busca dessa caminhada por tentar formar jovens realmente inseridos no movimento político, nas organizações sociais, nas militâncias, na luta dentro das comunidades. Eu acho que ele é exemplo, né, e testemunho para esses jovens, porque ele era um jovem.
Segundo a ONU, no Brasil, cerca de 27 milhões de jovens e crianças vivendo na pobreza. Destes, 5 milhões trabalham de forma compulsória. Nesta perspectiva, os estudantes Viviane Silva e Alexandre Magalhães concordam que a liderança de Dom Helder pode contribuir para ampliar a consciência das pessoas para que todos tenham uma vida mais justa. Vitor Barroco para o Revista Jovem.
O documentário Dom Helder Câmara, o Santo Rebelde, retrata a trajetória do renomado arcebispo de Olinda e Recife, o cearense Helder Câmara. O filme, de 74 minutos, traz ao público imagens raras de Dom Helder, obtidas tanto no Brasil quanto no exterior. O repórter Vitor Barroco foi à pré-estreia do filme, que ocorreu no último dia 27 de abril, no Cine Odeon. Lá, ele conversou com a diretora Érica Bauer. Vitor, por que ela escolheu retratar a vida de Dom Helder Câmara?
Nerisson, sem sombra de dúvida, Dom Helder foi um dos líderes religiosos mais importantes e polêmicos da história recente do Brasil. O documentário relembra os ideais como a luta contra a fome, liderada pelo bispo católico falecido em 99. Segundo a diretora Érica Bauer, a ideia de fazer o filme surgiu enquanto ela assistia a um depoimento do arcebispo cearense em Josué de Castro, o longa-metragem do cineasta Silvio Tendler. Desde então, Érica ficou curiosa para descobrir mais detalhes sobre a vida do santo rebelde. Da pré-produção até a finalização foram 7 anos. O filme ficou pronto em 2004, mas só agora está sendo distribuído. Érica contou à Revista Jovem como se deu o processo de pesquisa para a realização do filme.
Fontes foram as várias pessoas que conviveram, livros, tem outras biografias que eu pude ler. Eu entrei muito na internet, fui à Cinemateca Brasileira, fui à TV Cultura, fui à Cinemateca do MAM, que também tinha um material interessante. Foram 5 anos, eu esgotei essa parte no Brasil e depois fui buscar fora do Brasil, né? Não só imagens, mas também textos e depoimentos. Fui à Alemanha, França, Itália, Suíça, Holanda, e só não fui aos Estados Unidos porque aí eu pesquisei na NBC e a NBC me mandou o que tinha lá, eu pesquisei com fitas, pedidos e pagando envios, né?
Entre as instituições internacionais visitadas está o Instituto Nacional do Audiovisual da França. Além das imagens de arquivo inéditas, outra parte preciosa são os depoimentos. Foram ouvidos personalidades como historiador e um dos biógrafos de Dom Helder, o padre Reginaldo, e sua ex-assessora, Marina Bandeira. Érica revela, entre muitas imagens, as que mais a surpreenderam.
Tem imagens, por exemplo, dos anos 70, feitas por um alemão, um cineasta alemão, de Dom Helder falando livremente, dando depoimentos sobre esse depoimento que ele dá. Tem um depoimento sobre a morte, o outro sobre o comunismo, o outro que ele está fazendo uma procissão rodeado por militares. Como também fundamental para esse filme são as conversas dele com os estudantes na Holanda. Então, para mim, são os depoimentos mais fortes. Se você percebe o discurso dele nesse filme, feito nos anos 70, discurso dos anos 60 e dos anos 80, eles são extremamente atuais.
A cineasta Érica Bauer é também professora do curso de audiovisual da Universidade de Brasília. Ela fala sobre a importância que a figura de Dom Helder pode ter para os jovens hoje.
Serve de exemplo de alguém que está sempre buscando novos caminhos, que continua sonhando não só com com a igreja, sonhando mesmo com uma vida melhor, que tenha... Dom Helder era um homem extremamente feliz. Eu acho que é buscar essa alegria de viver, eu acho que antes de tudo. E o jovem precisa de novo reencontrar isso, porque o mundo está muito difícil.
Érica ressalta ainda que pessoas como Dom Helder nascem a cada 100 anos e que toda essa geração atual de políticos foram influenciados por ele. Ela espera que através do filme possa manter viva na memória curta dos brasileiros as sementes plantadas por Dom Helder. Vitor Barroco para o Revista Jovem.
E agora na coluna de cinema, o professor Miguel Pereira comenta o filme Dom Helder Câmara, o Santo Rebelde, da diretora Érica Bauer.
Realizado com a paixão de uma pessoa que admira seu personagem, o documentário Dom Helder Câmara, O Santo Rebelde, é, obviamente, uma versão pessoal de Érica Bauer sobre o mais ilustre prelado da igreja do século passado no Brasil. E o mais importante, no filme, não é a sua trajetória existencial e religiosa, mas o retrato que mistura a fé e política no sentido mais profundo dos dois termos, Ao mesmo tempo que Dom Helder inovava no âmbito eclesial, propondo mudanças corajosas nas estruturas da Igreja, como a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, atuava no campo político com projetos de caráter social para pôr fim à pobreza e à miséria no país. Em ambos os campos, Érica sublinha a estrutura de um pensamento libertador e tenta construir aí o núcleo de seu legado mais significativo. De fato, pode-se dizer que Dom Helder Câmara não apenas defendia uma causa sociopolítica, mas fundamentava suas ações com a doutrina salvífica e redentora do cristianismo, traduzida num evangelho vivido e não só conhecido racionalmente. Essa conjugação de um personagem histórico envolvido com duas realidades tão díspares no campo teórico, mas tão próximas na prática social, é seguramente a grande novidade do filme de Erika Bauer. Ela ousou afirmar a santidade e a rebeldia nesses dois mundos diferentes, a Igreja e a sociedade, que paradoxalmente muitas vezes se assemelham em métodos e formas de atuar. Um dos princípios do magistério da Igreja, que Dom Helder gostava de repetir, e que também pode ser aplicado à sociedade, é o que prega a unidade na diversidade. Dizia o nosso bispo que a Igreja é a favor da unidade e não da uniformidade. Como também dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. O que importa é a diferença. Essa visão da diversidade, conceito tão contemporâneo, está no centro de um pensamento criativo e de uma ação política eficaz realizados por Dom Helder ao longo de sua vida simples e profundamente cristã. Não se pode negar também que o filme de Erika Bauer tem um tom que se abre ao acolhimento de uma certa vaidade natural num homem tão festejado no mundo inteiro. O episódio de sua candidatura ao Nobel da Paz, de certo modo, por sua expressiva presença na narrativa, acentua também esse lado, embora visto no filme como uma flagrante injustiça. O documentário, sem dúvida, afirma mais as qualidades que os pequenos defeitos de sua personalidade. Mas, para quem assume a denominação de santo no título da obra, era dispensável sublinhar esses pecadilhos que todo ser humano traz consigo. Polêmico na juventude, em sua passagem pelo integralismo, aliás, episódio bastante bem elucidado no filme, mais polêmico ainda na maturidade, Dom Helder também não sossega na velhice. Sua aposentadoria não significou ceder ao ócio, ao contrário, Dom Helder continua atuando de modo evangélico, como sempre viveu. Construído para ser uma espécie de legado espiritual e histórico de Dom Helder, Câmara, o documentário de Erika Bauer revela também fatos que ficaram longe da mídia, por imposição da ditadura militar brasileira, que proibiu que seu nome sequer aparecesse nos veículos de comunicação. Essa invisibilidade, no entanto, não calou a voz e os gestos de um dos nossos maiores oradores de todos os tempos. Ele pregou a sua fé até os instantes finais de sua existência. O filme de Erika Bauer, mais do que uma homenagem a esse santo brasileiro, é uma afirmação de que sua voz e exemplo continuam nos trazendo ânimo e vontade de luta pelas necessárias mudanças que precisam ser realizadas para que o mundo se torne um lugar de paz e fraternidade. Um ideal que jamais deve desaparecer de nossas vidas. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
O filme Dom Helder Câmara, O Santo Rebelde, da diretora Erika Bauer, deve entrar em cartaz em breve. E o nosso programa vai ficando por aqui. O Revista Jovem é produzido pelo Projeto Comunicar, dirigido pelo professor Fernando Ferreira. Você pode acessar o Revista Jovem pelo endereço www.puc-rio.br/rjovem. Envie suas sugestões pelo novo telefone 3527 1140. Reportagem: Nerisson Almeida, Vitor Barroco e Walter Dain. Apresentação: Nerisson Almeida. Edição de áudio: Fábio Martins e Gabriela de Mello. Colunista de cinema, professor Miguel Pereira. Coordenação, professora Clarice Abdala. Um bom final de semana e até o próximo sábado, à 1 da tarde, aqui na Catedral FM. Até lá!